Está começando o podcast Draft Brasil, hoje com as presenças de eu, Rubão, o Felipe Melini.
Opa, tamo aí mais uma vez.
Luiz Gomes.
Opa, na área aqui.
E hoje com um convidado super especial, eu digo até que o primeiro convidado relevante que a gente tem, e que é o Pilar, jogador do Paulistano.
Opa, prazer ser relevante.
Parabéns pela sua performance de ontem, viu?
É, ontem foi bom. Tem feito jogos bons, né?
Foi a vitória do Paulistano sobre Brasília por 96 a 74.
É, não sei. Eu não fui no jogo, eu costumo ir muito lá, viu, no Paulistano.
Aham, sim.
Até eu fico ali na arquibancada mesmo.
Eu.
Ô Pilar, você sabia que o Rubão é sócio lá no Paulistano, né?
É sócio? É da elite.
Não,
é.
Não sou não.
O cara,
pô,
tem um camarote lá, cara.
É. Você tá junto com os diretores ali no meinho, né?
É.
O pessoal da pipoca.
Sou nada, cara, sou nada. Os caras estão enchendo o saco com esse negócio, é uma tempo já. Mas se arrebentou mesmo, parabéns, cara, pela performance.
Valeu.
Aí. Então, para começar, eu queria que você puxasse aí pela memória, assim, como que foi, quantos anos você tinha, assim, a primeira vez que você teve contato com basquete?
É, na verdade, meu avô era jogador de basquete, né? Então, desde sempre, e não só jogador de basquete, mas como apaixonado pelo esporte. E aí ele sempre me influenciou, minha mãe era nadadora e meu pai foi jogador de futebol. Mas a vontade do meu avô prevaleceu. Eu acho que por causa do tamanho também, minha mãe é alta, meu pai é alto, acabei ficando alto, e meu avô já tinha esse sonho, então com 8 anos de idade já entrei numa escolinha de esporte, e aí começou tudo, aí na escolinha de esporte tinha um dos técnicos da escolinha de esporte, ele era técnico das categorias de base do Pinheiros. Aí que acabei me federando no Pinheiros, Mini, Mirim, e aí não teve mais jeito, acabei virando jogador de basquete.
Você fez toda a sua carreira de base no Pinheiros?
Eu fiz até o infantil no Pinheiros, depois eu fui pro infanto no Continental, depois eu cadete fui pro Hebraica, e da Hebraica eu tive uma pequena passagem do Hesperia, e aí eu fui pro Paulistano, na categoria o segundo ano de juvenil e adulto.
E como que foi essa transição aí da base pro profissional, assim?
É, eu acho que essa transição foi a mais difícil da minha carreira, eu acho que não só pra mim, mas pra qualquer atleta de basquete, essa transição é uma coisa complicada, né? Então eu tive alguns problemas, assim, de indecisão do que queria ser mesmo, porque começou uma rotina de que eu treinava, de repente, da 1 da tarde até as 10 da noite, eu ficava na Hebraica. É, isso começou a, sei lá, de certa forma isso é muito pesado, te tira muito do convívio social de uma idade que você não é tão maduro. Então, isso me fez ainda perder um tempo. Eu não soube lidar muito bem com isso, como muitos outros atletas às vezes não sabem lidar. Isso eu acabei perdendo um pouco de tempo nessa transição. Fiquei um pouco... me machuquei, rolou alguns conflitos, mas... Aí eu resolvi seguir. Continuei jogando. Aí o basquete também deu uma caída, né? Nessa época.
Você tinha quantos anos nessa época aí?
Eu tinha 17 anos. Eu jogava cadete, juvenil e adulto.
Jogava as três categorias?
Jogava as três categorias. Treinava de manhã com o adulto a 1 hora, daí treinava depois com o juvenil e o último treino era do cadete.
Caramba, mano.
É uma rotina desgraçada.
Mas você lembra do dia que você assinou o primeiro contrato profissional?
Ah, lembro. Foi na Hebraica, assim, né? Depois, já no cadete. Que aí começou a receber alguma coisa pra jogar. E foi uma coisa muito difícil, que aí entra, né, negociação, uma coisa que aí envolve os pais, é uma coisa meio difícil também. Outros atletas também negociando, atleta que ganha um salário, você começa a saber quantos outros ganham, começa a virar uma coisa bem profissional, mesmo numa idade um pouco... meio jovem, assim.
Mas você lembra o que você fez no dia? Você saiu, foi, sei lá, tomar um refrigerante?
Não, cara, foi muito. Não, na verdade, a gente foi no café da Hebraica ali mesmo. E tipo, fui eu, minha mãe, conversar com o diretor da Hebraica lá pra negociar. E aí a gente era mais ingênuo, assim, e aí começou a conversar, ele falou aquela enrolação, daí chegou no final e falou, ah, a gente tem isso pra te dar. Eu falei, ah, beleza, tá ligado? E catei o salário. Aí depois eu fiquei sabendo que os caras tinham uns caras ganhando mais do que eu, tá ligado? Mas eu era o melhor, eu era o eleito pela Federação Paulista, né, o melhor jogador da categoria. Falei, caralho, mano, então eu fui muito bobo, né? Então, né, fui o melhor e eu tô ganhando menos. Daí começam os conflitos profissionais, né? Daí depois eu conversei com o cara de novo e aí a gente acertou uma nova quantia. Então, não sabia, não tinha muita experiência, né, pra negociar.
Daí depois do Hebraica, você foi pro Paulistano, né, que você falou?
Depois do Hebraica, eu tive uma pequena passagem no Espéria, depois eu fui morar nos Estados Unidos, e depois eu voltei que o Neto me chamou pra jogar no Paulistano. Aí eu voltei nos Estados Unidos e fui pro Paulistano.
Não, esse time do Paulistano é aquele que tinha o Ruetas, o Jefferson.
É, aham, uh-huh, esse mesmo.
Ruetas. O Valtão, né?
É esse mesmo.
Foi um time assim, que fez um sucesso, acho que o primeiro sucesso aqui do Paulistano, chegou a estar no Campeonato Brasileiro, foi esse time aí, não foi, Pilar?
É, eles classificaram bem o Paulista, chegaram acho que nas quartas de finais do Paulista e na CBB, cara, eu não lembro quando chegou, mas foi pro playoff, isso já era um sucesso pro time, assim.
Não, eu lembro desse time, sim.
É, que o Ertas tava matando, o Ertas tava com...
Foi a primeira vez que o Ertas assim apareceu pra valer mesmo?
Depois dali ele saiu fora, foi pra Europa. O último ano dele, no Brasil.
Nos Estados Unidos você foi jogar também, ou você foi, sei lá?
Então, eu fui, eu dei uma... Eu não fui jogar, fui estudar, e tenho família que mora em San Diego, daí eu acabei indo pra lá. Tava, até por causa dessa meio crise, eu não sabia se eu queria jogar, se eu não queria jogar, eu tinha me machucado, daí eu falei, vou pros Estados Unidos. Aí eu fiquei 6 meses lá, e aí quando eu voltei pro Paulistano com o Neto.
Daí, depois o Paulistano?
Depois do Paulistano, eu voltei pra Hebraica. E depois da Hebraica, eu fui pra São José dos Pinhais, ali em Curitiba, que tinha um time ali da Keltec.
Você jogou na Bahia também, não? Você não foi no projeto lá que...
Foi. Esse time de São José dos Pinhais, ele vingou, tipo, um ano e assinou um novo contrato com a gente de um ano, só que deu calote já no terceiro mês e ele acabou, entendeu?
Meu Deus.
Aí ele acabou o time, só que todos os times já estavam fechados e eu tinha uma proposta de jogar em Salvador num time que ia montar lá ainda pra CBB. E eu acabei indo, falei, eu vou, foda-se. E acabei indo e conseguimos disputar a CBB também, mas fiquei 2 anos lá e joguei um semestre de CBB. Então acho que esse momento na minha carreira foi um momento que... Um pouco também de desgosto, sabe? Porque, sabe, sai de um time que faliu, aí eu vou pra um time na Bahia lá, que também não tem relevância nenhuma, assim, não tinha nunca tinha participado, era inexperiente, e aí também deu calote e acabou.
Lá na Bahia, se eu não tô enganado, era um time desvinculado àquela instituição de ensino à distância, não era uma coisa assim?
Era uma universidade, que o patrocinador, né? Era o ensino à distância deles, né? Uhum. Eles queriam lançar a marca do ensino à distância.
E como que foi lá a reação do público na Bahia em relação ao basquete? Foi divulgado, a reação foi fria, o pessoal gostou de ter um time lá? A principal na época era do CBB, né? Passou como, assim, em branco?
Ah, eu senti duas coisas, assim, porque... Chega na Bahia, montou um time lá, trouxe um monte de cara de fora. A gente montou um time, assim, todo mundo de fora, pra disputar o Campeonato Baiano. A gente ganhou tudo lá, montou um time que era muito forte ser batido. E eu acho que senti um pouco esse ciúme, sabe? Chegar no lugar, ganhar tudo, de repente ser os astros do lugar. E isso acabou mexendo um pouco com o pessoal lá. Mas... Todo mundo gostava de ver, todos os jogos quando foi na CBB, o pessoal do basquete, comunidade de basquete, lotava o ginásio lá. Então acho que, sei lá, acho que o pessoal lá em Salvador tem muita paixão por esporte. Você vê que mesmo na segunda divisão, terceira divisão, o time do Bahia lá, de futebol, era o maior público de torcedores do campeonato, de todos os campeonatos, da Série A, da Série, a, da Série C. Então, eu senti que tem muito potencial, mas é que aconteceu umas brigas institucionais lá na faculdade, que deram uma melada, assim, sabe? Essas picuinhas que acontecem.
Não era nada, não tinha nada, nenhuma participação do governo, né? Era estritamente particular, não, o time, né?
É, era particular. É. Mas por umas questões meio mesquinhas, assim, eu acho que o projeto não foi pra frente, que tinha tudo pra vingar, assim. Porque uma das pessoas lá, que é o Marcelo Falcão, que tomava a dianteira do projeto, ele é uma pessoa que gosta muito do basquete, que tinha vontade de trabalhar pra caramba, mas acabou se frustrando também por umas conflitos internos lá. Eu acho que talvez até um dia ele volte. Vamos ver. Seria uma boa, né, pro basquete, que é ruim também só ver esse eixo, São Paulo, Rio, nem o Sul mais tem, né?
É, infelizmente não, né? O Sul inteiro tá sem basquete.
Daí depois, você voltou pra São Paulo?
Aí depois eu ainda parei de jogar. Falei, não vou ficar mais essa vida de ficar jogando pra... Indo morar em todo que é lugar, só contraindo dívida e não dá sequência em nada, só problema. Falei, eu mandei pro inferno. Falei, vou parar, fazer outra coisa. E era o momento que era a transição, entendeu? Eu tava começando a LNB. A NBB, eu joguei o último ano de NBB na Bahia. E aí acabou a CBB. Aí eu meio que parei, mas aí eu fui de férias pra São Paulo. Eu tava até pensando em ficar em Salvador lá morando.
Uma boa, tava boa lá.
Aí eu cheguei aqui, fui ver os jogos, assim, já dá aquele aperto no coração, né? Você vê o jogo assim e fala, caralho, mano. Mas eu já tinha decidido. Mas daí o Neto, eu acho que foi um dos caras que sempre me colocou de volta pro basquete, ligado? Sempre me puxou de volta, de alguma forma, no momento que eu tava desencanado de jogar, ele sempre apareceu e falou... me recomendou. Nessa vez ele me recomendou pro alemão, que era o técnico do São Bernardo, que ia montar um time lá. E eles iam. Tava ele e o Vanderlei lá montando um time. E aí eu acabei, eu falei, puta, cara, eu vou ficar na Bahia lá, Salvador, sem um real. Falar, vamos ver qual é que é disso aí. Eu comprei um tênis aí e fui lá ver o time lá, como que era. Aí acabei que acertei lá e dei muita sorte, joguei muito bem lá em São Bernardo. E depois disso eu acabei indo pra Bauru.
Foi em São Bernardo que você apareceu mesmo, assim, pro cenário nacional, né?
Sim, em São Bernardo eu fiz uma temporada, tipo, muito boa, assim, com números muito bons, tanto de pontos como de rebote e tudo, assim. Foi a melhor temporada, assim. Eu fiquei muito bem preparado fisicamente. O Diego Falcão, que é o preparador físico do Flamengo, foi o cara que me botou, assim, numa condição física invejável, assim, que é a mesma linha do Diego do Paulistano aqui, então os caras são bons. Isso foi muito importante para eu aguentar o ritmo de jogo, assim, numa intensidade monstruosa. Aí isso foi muito bom para mim. Então eu acabei me destacando nesse ano.
Foi nesse ano que você decidiu fazer a faculdade ou você já vinha fazendo?
Não, isso eu já faço desde que eu jogava no acho que até no Paulistano, desde 2005. Eu já fui fazendo.
Terminou o colégio, entrou direto e foi jogando basquete, fazendo a faculdade.
Fui jogando, uns eu não fiz, tipo, fiquei 2 anos na Bahia, 1 ano não fiz, fiquei fazendo nada, mas aí depois eu voltei, aí quando eu vou pro Curitiba também fiz. Fiz isso, voltei pra São Paulo, fiz na PUC de novo. Fui pra Bauru, fiz na USC lá de novo. Então eu vou fazendo.
Você tá colecionando crédito em cada cidade que você vai.
Já tem, cara. Agora tô nessa aí, tô pegando crédito em tudo que é lugar e vou fazendo.
Ô Pilar, assim, só uma curiosidade, esse nome, Pilar, seu nome é Henrique Cruz, acho, não é?
Sim, sim, exato.
Você adotou ele em São Bernardo também? Ou...
Não, esse já tinha adotado quando eu saí de São Paulo, que é o nome que a galera me conhece aqui, assim, meus amigos, o pessoal mais íntimo. Aí eu falei, já que eu saí, vou buscar essa vida de ser meio longe, meio sozinho, vou colocar esse nome aí também. Falei, acho melhor, e coloquei, entendeu?
E E como que foi sua estadia lá no Bauru?
Ah, foi ótimo. Né? O time, um time bom pra caralho, né? Um time que quando eu saí de São Bernardo, tinha umas outras propostas. E eu escolhi Bauru pela maneira de jogar, que é uma maneira que eu me identificava mais. E era um time muito aguerrido. Então eu acabei indo pra lá e foi muito bom, porque os treinos, quando eu cheguei lá, os treinamentos do time, assim, era uma coisa... Era muito forte, era muito intenso. Tinha o Larry, que tava na melhor fase dele, assim, corria pra caralho. Tinha o Alex, que hoje tá em São José dos Campos. Aí tinha o Fischer também. Daí tinha o Renato do meu time aqui também, o Carbonari. E todo mundo joga com intensidade. Essas pessoas que eu te falo. E o Guilherme Deodato também tava lá. Então, o Jeff, o Douglas Nunes... Então, eu acho que aquele time lá devia ter continuado em Bauru. Aquele time era um time que tinha muita gana de treinar, assim, fazia os coletivos muito pegados. Isso foi muito bom para mim, pro desenrolar da minha carreira, porque só cresci com as pessoas ali. E o desenvolvimento na sequência também, porque a gente acabou tendo resultados bons. A gente ficou em quinto no NBB, depois a gente ficou em terceiro no NBB. É, foram eu galguei lugares mais altos, né, na tabela do NBB. Então foi um aprendizado a gente enquanto num time muito competitivo.
Como que foi enfrentar o Bauru na final do Paulista aí? Você sente um aperto um pouco assim de amigos?
Ah, isso aí não. Vamos enfrentar, a gente na quadra a gente adversário, fora amigo, na quadra a gente vai ficar fazendo amizade também. Agora, foi duro, né, voltar assim. Acho que a torcida tinha uma certa expectativa contra mim, assim, de. Eles me receberam muito bem, mas a coisa virou, entendeu? A coisa virou. De repente eu fiquei odiado. Mas isso faz parte, eu acho também. Eu jogo com muita intensidade, me dou ao jogo. E a torcida vai acabar que vai pegar uma birra. E aconteceu isso, mas isso faz parte do jogo. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou me. Acabou que não me intimidou, entendeu? Essas agressões. Eu acho que faz parte, mas até me motiva mais, entendeu? Eu acho que me faz ficar mais concentrado. A torcida é boa, uma coisa que eu aprendi em Bauru também, né? Viver um ambiente de massa, assim, torcida mesmo, né? Isso me botou mais no eixo. No final do campeonato lá, isso não me tirou muito. O que me tirou foi outra coisa.
Acho que a gente já sabe o que foi, hein?
É. Pula, assim, você jogava em Bauru, que é uma cidade assim, que respira basquete hoje em dia, né?
Sim.
Assim, todo mundo conhecia você lá, né? Você ia em algum lugar, todo mundo falava, Pilar. Agora você tá no Paulistano, que infelizmente aqui em São Paulo, na capital, o público ficou distante do basquete, né? Já há algum tempo. Você sim. Sente essa diferença, assim, na pele ou não? O que você prefere?
É muito diferente. Tem lados positivos e lados negativos, né? Eu acho que jogar num lugar que todo mundo te conhece, que você tem uma gratificação muito grande. As pessoas gostam, vêm te elogiar, mas ao mesmo tempo elas vêm te criticar também. Então tem os dois lados. É uma coisa. Existe, além da cobrança do técnico, além da cobrança dos seus companheiros, da diretoria, não sei o quê, existe mais o fator torcida. Entendeu? Você tem que. De repente, eu fiquei conhecido como um cara de garra lá. Se eu não entrasse num jogo com garra, o que eu sou com o Pilar? Porque ela sabe. Aí você começa a ver seu nome na mídia, no Facebook. Aí, sabe? Aí se você ficar encanado com isso, às vezes é meio chato, mas ao mesmo tempo também as pessoas te botam pra cima. Tem aquela vibração do jogo, é sempre. Muito chegar no ginásio é um ritual muito maior do que chegar no, por exemplo, no Paulistano, que não tem uma torcida, né? Ali no Bauru, todo mundo vai lotar o ginásio, então é um mega evento. Com certeza é diferente. Agora, às vezes é bom também ser anônimo na cidade, né? Porque às vezes você nem quer falar sobre basquete e as pessoas vêm falar sobre basquete. O anonimato é uma coisa boa, no final das contas. Ao mesmo tempo que você ser reconhecido também é uma coisa boa.
É. Legal.
O Merini tem uma opinião em relação àquele lance que você teve com o Tiger, que acabou tirando vocês da terceira partida. Hein, Merini?
Ah, cara, eu achei que você não fez nada, né? Não aconteceu nada ali. Você foi na bola, cara. A arbitragem foi totalmente... passou na cabeça da arbitragem, né, cara?
Foi, pra mim foi uma das frustrações maiores, assim, sabe? Eu fiquei muito mal, assim, eu saí do ginásio, assim, chorando pra caralho, porque, eu não podia nem ver o jogo, sabe, porque eu tava sendo odiado ali no meio do ginásio, eu não podia sair, eu não podia subir pra ver o jogo de outro lugar, eu não podia mais estar na quadra, eu ia perder mais um jogo da final, sabe, então eu treinei todo o campeonato pra chegar nesse momento, calhou de ser a minha ex-equipe, sabe, num ginásio onde todo mundo tava me xingando, e eu queria, de certa forma, poder fazer muita coisa pelo paulistano, sabe, e ser impedido de uma forma, da maneira como foi, uns 6 meses de trabalho duro do paulistano que eu fiz, de, às vezes, você tomar produto, essas coisas, esse produto de atleta, whey protein, creatina, não sei o que, sabe? Agredir seu estômago, agredir seu corpo, né? Porque ser atleta é um pouco disso. E, de repente, no momento mais gostoso de jogar, no momento que você pode ser reconhecido, de fato, com o título, né? Ser tratado de uma maneira, sabe, foi uma expulsão indigna, né, eu tenho o lance no meu celular, eu mostro pra todo mundo quando eu venho falar, sabe, que é uma coisa que me marcou, sabe, você ser expulso num jogo de final, de campeonato, eu vi meu time ser vice-campeão da arquibancada, sabe, eu não podia fazer nada, pra mim foi muito, muito duro, assim, até hoje é um pouco duro, eu demorei muito tempo pra conseguir engolir isso, mas... Eu tenho que esquecer, na verdade, mas eu acho injusto você não poder, tipo, sei lá, ver um lance na televisão ali que tava na frente, era televisionado. Não sei, você tem um pouco mais de responsabilidade, cara, porque pra mim foi muito irresponsável o que foi feito.
E você acabou fazendo muita falta também ali no time, né?
Ah, porque sim, né?
Foi complicado isso aí mesmo, foi bem triste. Eu fiquei bem triste quando eu vi o que aconteceu, assim, falei, nossa, não podia ser assim, né? Manchou um pouco a final, né?
Ah, manchou, eu acho que manchou. Pra mim, manchou completamente. Você vê, tipo, né? Você vê na NBA lá, você vê até agora que o Dennis Rodman tá em evidência aí. Você vê aquelas brigas dele com o Karl Malone. Os caras, em vez de fazer um show, os caras fazem picuinha no Brasil. Nos Estados Unidos, todos os caras fazem show. É uma coisa, tipo, não dá pra expulsar os jogadores que são jogadores importantes das equipes numa final de campeonato, dessa forma. Se eu tivesse saindo na porrada com o Lucas, ia tomar um prejuízo desgraçado. Mas, cara, tipo, aí sim, um motivo, tipo, anti, sabe, anti-esporte, um negócio anti-desportivo. Agora, uma coisa de jogo, não foi uma coisa, não tem problema com o Lucas Fischer nenhum. Ele é meu amigo, entendeu? É uma coisa que acontece, de impulso, de, sabe, falta técnica, acabou. Agora, tirar dois jogadores...
É que acabou que você acabou sendo o bode expiratório ali, né? Porque no primeiro jogo deu aquela confusão, né? Fora da quadra. Acho que no segundo a arbitragem entrou assim querendo, né? Não acontecesse nada no jogo, né? A primeira confusãozinha ali, que eu achei que não foi nada demais, né? Eles já expulsaram vocês dois ali e depois ainda suspendeu o outro jogo. Foi totalmente descabido aí, né, cara?
Descabido, foi bem...
Viu, deixa eu fazer uma pergunta.
Quem é esse cara?
Ah, o Jadiel, esse aí, o Pilar.
Cheguei. O que aconteceu no primeiro jogo, Pilar? Que pelo que a gente recebeu da assessoria do paulistano, saiu uma briga. Pelo que eu não recebi nada da assessoria do Bauru, mas que a gente viu por outros sites, a assessoria do Bauru falou que não teve nada. O que teve, afinal, no túnel ali pro vestiário?
Então, o que eu ouvi dizer lá, e eu acho que de fato aconteceu, foi que eu acho que o Lucas teve um desentendimento com o Kenny, uma puta desigualdade no túnel, mas acho que uma coisa normal, não saiu do limite, eles, foi só um desentendimento, parece que, sei lá, eu não sei muito bem o que aconteceu, eu não vi, mas foi isso que aconteceu. A assessoria do Paulistano colocou isso, porque o pessoal do Bauru vinculou também que a gente apitou o jogo o tempo todo, sabe? Então começou essa guerra fora da quadra, sabe? Então eles falaram que não aconteceu nada, mas de fato aconteceu. Mas não era uma coisa para ser levada pela quadra, sabe? Na quadra, na quadra tem que, é normal. Não pode deixar o jogo tomar o rumo que tomou o primeiro jogo. Acho que todos os dois lados falaram muito com a arbitragem, né? Eu acho que é uma coisa que, na verdade, é um vício do basquete brasileiro que precisa mudar um pouco, tanto a maneira do juiz lidar com o atleta, como o atleta lidar com o juiz. Eu acho que, no final, o que eu quis mais que repercutisse com o meu texto, assim, é um certo diálogo profundo que estabeleça uma ordem, sabe? Não pode ser dessa maneira, entendeu? Agora, não pode pegar um primeiro jogo e levar pro segundo jogo e falar, tem um lance e expulsa pra botar ordem. Mas não, tem que ter responsabilidade. É minha carreira, é minha história. De repente eu sou expulso de um jogo porque pra botar ordem no jogo. Mas qual que é o cabimento disso, cara? Entendeu? Vai botar ordem no jogo expulsando uma pessoa, em um lance que eu não fiz nada. Não, bota a ordem de outra forma, entendeu? Conversa com as pessoas. Tem outras maneiras de botar a ordem.
Acho que no final da rodada do Paulista e começando a rodada do NBB, teve aquela manifestação dos jogadores de basquete, né? Aquele um minutinho parado por causa do confronto de calendário. Como que se deu aquilo, assim? Como que vocês conseguiram se organizar pra fazer aquilo? Foi legal, foi bacana.
Na verdade, aquilo foi o marco, né? A gente tem um grupo de e-mail, assim, a gente conseguiu... Chegou num momento que os campeonatos todos se entrecruzaram. Sul-Americana, a NBB, o Paulista, Jogos Abertos. O ano passado já tinha sido assim. Já tinha sido uma sequência de jogos assim que é desumana. Foi desumana para São José, foi desumana para Bauru no ano passado, foi desumana para a gente no Paulistano agora. A gente estava vendo a tabela. A gente jogou 26 jogos em 56 dias, 8 viagens, 3 dias de folgas.
Nossa.
Então, foi muito pesado. Eu me machuquei, né? Eu me machuquei, uma lesão leve no muscular, que eu não joguei dois jogos da NBB, o Macaé e o Flamengo, para ser poupado para a final, mas devido a esforço dessa maratona. Então é uma coisa que prejudica todos os jogos, porque se o atleta, a equipe está cansada, pode lesionar o atleta, e não tem cabimento ser uma coisa dessa forma. Antes de começar isso, a gente já estava se comunicando, e no momento que surgiu ainda a coisa mais incongruente do mundo, que é dois jogos da mesma equipe no mesmo dia, aí falou, não tem, mas... E ainda influenciado ainda pelo futebol, né, colocou uma, tipo, uma estratégia que a gente adotou também, a gente executou e nesse momento a gente ganhou muita força.
Ô Pilar, quando vocês fizeram isso, a liga ou a diretoria da federação, alguém entrou em contato com vocês, tentou negociar, fazer algo para que parasse? Teve alguma posição deles ou indiferente?
Eu que eu saiba, assim, para parar, para falar assim com a gente, não teve nada. Da Federação Paulista, nada. Eu acho que se conversa mais com a NBB. Mas eu acho que não teve nada que fale, eles chamaram a gente para conversar. Eu acho que com isso a gente acabou mostrando que a gente está aí, entendeu? Acho que talvez a gente tenha só ganho, a gente só mostrou que a gente tem força e isso nos afirmou um pouco.
Sabe no jogo que teve entre Paulistano e Pinheiros, que foi no Paulistano mesmo, né?
Uhum.
Acho que naquele jogo que teve, que o Pinheiros jogou duas vezes, jogou à tarde e jogou contra vocês. Eu tava reparando nos números do jogo da tarde e no banco do Pinheiros, os dois meninos, o Lucas Dias e o Bruno Caboclo, acho que eles terminaram o jogo no Pinheiros, foram correndo pro Paulistano.
Assim.
Ele devia ter 20 minutos pra começar o jogo.
Sim. Assim,
loucura completa.
É, loucura. Eu acho que é um problema que pode atrapalhar muito o basquete. Como eu já disse pra, tipo, na minha história, quantos problemas já não tive por causa de, sabe, de coisa mal organizada, de ver a Liga do Oscar bloqueando o final da CBB e CBB acabando com a Liga do Oscar, sabe? Umas coisas que só me fizeram, trouxeram frustração, o basquete só desandou com isso. Então, acho que a NBA tá indo muito bem, né? Vem indo muito bem. Pra que a gente vai ter esses desgastes, entendeu? Tudo pode ser conversado, tudo pode ser... tudo, analisar todas as partes, agradar todo mundo, talvez seja possível. Mas pelo menos que entre no diálogo, que a gente consiga conversar, que a NBB consiga conversar com a Federação Paulista, que a NBB consiga conversar com os atletas, com as nossas organizações, que os técnicos se posicionem, que os juízes se posicionem. Então, eu acho que esses múltiplos poderes podem entrar em uma comunhão pró basquete, não uma coisa contra. Não pode ter, não pode acontecer uma coisa dessa, o cara jogar à tarde, o juvenil, ou o cara que completa a equipe do adulto, sair correndo pra jogar uma final de campeonato. Isso aí é uma coisa que mancha a imagem.
Mas vocês, jogadores, têm ideia de por que isso acontece? A federação bate o pé, se é um jogo de poder, alguma coisa desse tipo?
Eu acho que os dois que batem o pé, né? Porque eu não sei quem tá errado nessa história aí. Ninguém apareceu pra se explicar. A NBB mandou uma carta, né? Colocando que as datas já estavam marcadas, mas eu acho que é uma coisa muito superficial. Acho que tem que... Eu não sei qual que é o problema. Eu não entendo quem... É uma disputa de poder.
Eu tenho opinião própria. Eu acho que assim, a Federação Paulista, vai, até uns 10 anos atrás, ela era o centro de poder de basquete no Brasil, né? Era quase sinônimo de basquete. Basquete fora de São Paulo era um basquete ainda fraco. Queira ou não, depois do... Mesmo que na época da CBB, agora com o advento da Liga mesmo, a Federação Paulista lá ficou em segundo plano. Então, assim, eu acho que ela... E ela é comandada por pessoas que não admitem ficar em segundo plano.
Sim.
Eu acho, minha opinião. Sim. Então, eu acho que muitas vezes é pirraça. Não sei se vocês estão sabendo, a Federação já divulgou o calendário pro ano que vem, né?
Eu vi uma nota, só não vi por completo.
Vai ser a mesma coisa, começar em agosto, mesmo regulamento. Esse regulamento eu acho gigante, um campeonato gigante, pra terminar em dezembro. Quer dizer, vocês podem esperar que vem mais... Esse ano aqui já começou a...
Já começou a briga. A
confusão.
Porque a NBB falou que lançou o calendário antes, agora a Federação Paulista já lançou bem antes.
Isso, então.
Tá ligado? Isso que não pode acontecer. E aí que eu acho que tem que ter a interferência da Associação de Atletas.
E ainda que o paulistano ainda não joga aberto. Né? Tem, os times do interior ainda tem, além dos dois campeonatos, tem jogos abertos, um pouquinho antes tem regionais. Pra quem é do interior ainda é pior.
Muito pior.
Como que tá? Você tá envolvido diretamente com a associação atualmente, ou Pilar?
Eu acho que a associação é de todos os atletas, é de todo mundo.
Sim.
Agora, eu gosto de participar. Eu acho muito importante ter uma associação de atletas. Eu acho pela que eu passei na minha história, assim, eu acho interessante que as pessoas participem. E eu dou toda a força, tudo que tiver para fazer, e eu quero participar diretamente, entendeu? Então, eu ponho opinião, eu mando e-mails, eu converso com as pessoas, eu tento afirmar isso para as pessoas, entendeu? Então, eu acho que o meu papel é o papel comum, como o de todos. Na minha concepção, todos deviam fazer, participar.
Vocês estão se reunindo? Como que tá acontecendo? Por exemplo, esse lance do calendário que teve agora, esse problema que teve agora no mês de setembro, outubro, aí como que a associação participou desse movimento que rolou entre os atletas?
Foi a associação. Isso é da associação. Foi a associação que bolou.
Associação. Os jogadores dos times que não estão no NBB, eles têm procurado vocês também ou não? Como que é?
Ainda não tem esse contato, né, os jogadores fora do NBB. Né? É uma coisa que eu acho que, como eu sou meio da NBB, é verdade que todos os times do ano passado passaram uma lista com os jogadores, e-mails e uma série de dados, e montou com esses jogadores. Parece que tem uma ligação com a Liga Feminina também. A Liga Feminina também, então, vai entrar. Mas eu acho que é uma maneira só de começar. Foi uma forma de reunir. Eu acho que tem que entrar todo mundo, tem que ter mais espaço para todo mundo. Acho que desde, sei lá, eu acho que tem que envolver o máximo de pessoas possível. Eu acho que não tem uma limitação. Na verdade, não é uma coisa a ser discutida ainda. Mas quem quiser participar de atleta, de repente procurar se apresentar, procurar. Acho que é por aí.
Porque assim, eu vejo aqui no Brasil, vendo o problema que a gente enfrenta. A gente tem dois calendários.
Sim.
Por exemplo, os times que estão no NBB, eles estão adaptados no calendário mundial, né? Começa no meio de um ano, começa no outubro, novembro e vai até maio do outro ano, certo?
Uhum, certo.
Agora, os times que não estão no NBB, por exemplo, vamos pegar os times que disputaram o Paulista aí, que não eram do NBB, que era Jacareí, Rio Claro,
sim,
e 15, né?
Sim.
E eles estão num calendário diferente, né? O calendário deles começa em janeiro, fevereiro e vai até dezembro, mais ou menos. E muitas vezes nessas e cheio de paradas. E às vezes, sim, nessas paradas o time para e não volta mais. Acho que o Jacareí, por exemplo, acho que, se não estou enganado, acabou. Como você vai, não sei nem se em nome da associação. Se você quiser responder pela associação, tudo bem. Como você vê isso aí? Você acha que isso aí tem que ser resolvido o mais rápido possível? Como que... O que você acha desse tudo?
Eu acho que é uma questão difícil, sim, de resolver para todo mundo. Assim, eu acho que tem que achar saídas dentro de cada nicho, assim, entendeu? A situação do Jacareí dentro do calendário deles, tem que ver, sei lá, a maneira como que vai ser a questão contratual, sabe? Tem que existir um contrato e estipular dentro do calendário dessas pessoas. Eu acho que tem que se analisar a situação de como que joga o Jacareí, entendeu? Eu acho que começar a discutir as relações trabalhistas desses clubes, tanto os da NBB, que já vem sendo discutida pela associação. Então, acho que cada nicho, assim, que às vezes pode ser um nicho comum, tem que ser debatido dentro das... Eu desconheço o calendário de como que joga o Jacareí. Eu não sei o que eles fazem. Eles começam antes, né? Você falou, começam então, antes.
Porque eles ficam assim. Esses times que estão fora do NBB, vai, tem um calendário... É o calendário do futebol, vamos falar assim.
Sim.
Começa em janeiro, fevereiro e vai até dezembro. Só que assim, o ano é cheio de parada, por exemplo. Joga até abril. Uma vez eu fiz um levantamento, era até o próprio Jacareí. Ele jogava assim... Começava a jogar em fevereiro, na época do torneio Novo Milênio, lembra?
Sim.
E daí ia até abril, maio. E sim, maio parava, voltava só em agosto, setembro.
Ah, sim.
Daí, se o time fosse pro playoff do Paulista, ele tinha o calendário até dezembro.
Sim.
Se ele fosse eliminado antes, acho que em outubro já acabava. Então, se você somar, acho que tudo, acho que ele ficava 6 meses jogando. Incluindo o pré-temporada e 6 meses parado.
Uhum.
Muito time nessa parada, tem time que não volta mais, né? Time baixo, né? Cadeado na porta lá e ninguém aparece mais pra abrir.
É complicado, né? Tipo, o time não tem muita estrutura, aí joga, quando acaba, fica um mês, ninguém aparece lá porque também não tem dinheiro pra pagar, e ficou um mês fora todo mundo, aí no mês seguinte todo mundo aparece de novo, recontrata. Eu acho uma coisa. Não é muito profissional, não é nada profissional, né? Mas. Também tem que ver que não tem a estrutura de um time desses, pode ser que não seja, não dê pra manter.
Porque assim, eu vejo assim, quem poderia auxiliar nisso tudo, organizar um calendário, sim, assim, vai? Porque assim, hoje a gente tem, como eu falei pra você, os times do NBB tem um calendário cheio, uns até cheio demais, né, que foi o caso de vocês, sim, aí, e outros, sim, times que estão fora do NBB tem calendário vazio, né, não joga.
Sim, aham. Uhum.
Eu queria saber assim, você acha que. E quem deveria cuidar desses times que não estão na NBB seriam as federações, eu acho.
Sim.
Mas, por exemplo, em São Paulo, eu não sei se a Federação Paulista tem interesse em cuidar dos times. Você acha assim que. Até assim, por causa de atrair patrocinador. Se tivesse um calendário assim, por exemplo, o NBB, a primeira divisão e a segunda divisão, se eles andassem paralelos. Você acha que a gente poderia resolver bastante os nossos problemas ou não?
Se jogasse a NBB junto com a NBB segunda divisão?
Porque agora vai ter o projeto da segunda divisão, certo?
Sim.
É um projeto assim, vai. Na minha opinião, é paliativo, porque ela vai ter uma divisão com duração só de 3 meses.
Vai ser isso, a segunda divisão?
O projeto é isso. Começar a fevereiro e maio. Vai.
Sim.
É a segunda divisão, mas é uma coisa que.
Mas acho que é no primeiro ano, né, Luiz? Tem que
ver. Então, mas eu acho, assim, que tem que caminhar para ser paralelo, certo?
Sim.
Começou o NBB e começou a segunda divisão junto.
Sim.
O que você acha do Pedro? Você acha que esse é o caminho?
Eu acho que pode ser esse caminho. Eu acho que o ideal é que mantenha um formato igual ao do NBB, tipo, até com 17 times. Isso seria o ideal, né? Mas eu acho que pode ser também só o começo, que a NBB tá planejando, né? É difícil começar um campeonato de 17 times, da estrutura da NBB, do paralelo da NBB. Eu acho que pode ser que seja como começou o Sub-22, que foi uma coisa, um final de semana, sei lá como foi uma semana aí e resolveu tudo. Agora já está indo muito mais, né? E, então cresceu o Sub-22. Então, da mesma forma, pode ser que cresça também a segunda divisão. Eu acho que é projeto da NBB, eu acho que a NBB tem pretensões grandes contra o basquete, assim, eles querem meio fazer uma coisa, não sei, pelo que tá aparecendo, né? Eles querem angariar esses times aí também, de, né, que estão esses times que estão jogados por aí.
O que me preocupa é só assim, é que a liga querer pegar, abraçar tudo e deixar, porque assim, pra mim, essa parte de segundo divisão, terceira, quarta, quantas foram, até a base, tudo seria papel da CBB e da federação. E elas não fazem nada. Eu acho que a liga, uma coisa que eu tenho é a liga querer abraçar muita coisa e não aguentar.
É.
Eu acho que a liga tá indo devagar, assim, dá pra ver com a liga de desenvolvimento também. Não, não foi um negócio que eles jogaram, né?
Eu acho que é o terreno meio movediço também, assim, porque você vê que eles não tem um diálogo, né? Então, de repente, começa a abraçar ali a segunda divisão, imagina a Jacareí entrando, de repente a Federação Paulista tá extinta, né? Porque vai fazer o quê? Os caras vão tomar tudo, vão tomando as coisas, o espaço, esses times vão também... Que não, que nem querem, talvez eles nem querem jogar no Paulista, se a CNBB for uma... Bom, sei lá o que pode acontecer. Mas é que existe uma falta de diálogo e um querendo entrar no espaço do outro. Então, eu acho isso prejudicial. Eu acharia que fosse melhor um contato para desenvolver mais, entendeu? Porque é o que precisa, né? Desenvolver basquete além da NBB e base, tudo isso que é o mais carente, que a gente vem passando por problemas, né? No basquete brasileiro. E num momento como esse ainda, que é um momento olímpico, né? Eu acho que muitos interesses estão em jogo. Eu acho que agora começa a armar um cenário muito intrigante pro basquete, assim. Então, eu vejo assim meio ressabiado. Eu preciso ver como vai se formar as frentes políticas aí. Eu acho que tem muitos interesses, principalmente nesse momento.
Uma curiosidade de torcedor, como que é o dia a dia seu assim no Paulistano de atleta? Tipo, você treina quantas vezes por dia? O que você pode comer? Essas coisas assim.
Ah, a gente não treina no Paulistano, a gente treina lá em Osasco. Na verdade, não, a gente treina, quando a gente tem jogo no Paulistano, a gente treina um dia antes do Paulistano.
Na mesma quadra que vocês jogam, né?
Exatamente. E, então a gente acaba que a gente treina uma vez por dia. Geralmente, assim, quer dizer, no começo estava pré-temporada, não sei o que, treinou mais. Treinou dois períodos, bastante, sim, mas geralmente uma folga na semana. A gente treina então segunda, dois períodos, terça, dois períodos, quarta, um período só, quinta, dois períodos, sei lá, sexta, um período, sábado, um período. Depende do volume do treino. É uma coisa muito bem controlada aqui no Paulistano. É diferente, assim, o trabalho do Gustavo, do Diego e do Filós. Os três, assim, são pessoas que trabalham com interdisciplinaridade. Pô, eu não consigo falar essa coisa falando. Os caras trabalham em conjunto. Mas os caras trabalham muito bem em conjunto. Então é uma coisa muito... vem sendo muito, com muito respeito, assim. Então eles medem o volume, assim, do treino. Agora a gente come lá, em Osasco. E depois... É uma rotina normal, assim.
Você treina o quê? Umas 4 horas por período, assim?
É, a gente vai lá, chega, faz musculação, às 10 horas, e aí 11 horas, fica até às 11 a 1, assim, treinando. Daí a gente come lá e meio que acaba o dia.
Que beleza.
É gostoso, tá tranquilo. Por mais que a gente, às vezes, fica dependendo dos dois períodos de treino, a gente achou uma rotina aqui nossa, de que... Um período só a gente faz um puta treino, assim, a gente treina com muita vontade e todo mundo fisicamente bem. Então, a gente achou nossa maneira de treinar o time aqui, com o Gustavo, com o Diego, com o Filó, eles fizeram uma coisa boa e a gente abraçou treinar muito se dedicar 100% num treino só. Então acho que agrada pra caramba os atletas, né? Porque a gente tem um tempo livre do dia, que é bom pra, e pra descansar também. E a gente vem fazendo bons treinos sempre, sabe? A gente não treina exaurido.
Era diferente no Bauru?
No Bauru era diferente.
Era mais pegado, assim, né?
Tipo, é totalmente diferente. Lá, quem trabalha mais é o Guerrinha lá, e ele que comanda tudo. É diferente do que é no Paulistano, assim, ó.
Pra quem acompanha o basquete nacional, o Gustavo, o Guerrinha e o Neto, acho que são os três treinadores que a gente vislumbra como os treinadores do futuro. Principalmente o Gustavo, na minha opinião. Sim. É um cara que pensa um jogo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no país. E queria que você traçasse meio que um paralelo entre o Gustavo e o Guerrinha, que são essas, vamos dizer assim, nossas esperanças, né, em nomes brasileiros para treinadores. Como é que foi a experiência de treinar com o Guerrinha e como está sendo com o Gustavo agora?
É, eu tipo, agora que eu comecei a treinar com o Gustavo, assim, eu já o conhecia da época quando eu treinei no Paulistano com o Neto, que ele era assistente técnico, mas não, nunca como técnico. Mas eu venho gostando pra caramba, acho ele um cara trabalhador, assim, que manja, estudioso, dedicadíssimo, assim, tipo, obcecado pra caramba. E ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a equipe, como eu disse, entendeu? Então ele... É, o Diego fala, não, tamo os jogadores estão cansados, ou vão fazer um trabalho físico. É uma coisa muito moderna do basquete, porque é uma coisa meio boba de falar, mas parece que não, mas não tem esse costume muito, sabe? Trabalhar em conjunto mesmo, sabe? Um respeitando o trabalho do outro, o fisioterapeuta falando assim, não pode treinar, entendeu? Então ele sabe muito bem o espaço um do outro, e então essa coletividade é um trabalho moderno para mim. Eu acho que eles vêm fazendo, e o Gustavo é um treinador inquieto, ele sempre coloca alguma coisa mais jogada, ele trabalha com muita jogada, ele trabalha muito 5 contra 0, a gente faz muito, muito, então todo mundo no nosso time sabe a jogada. Todo mundo sabe a jogada, se pode colocar... Hoje eu faço a jogada mais de uma posição. Normal também fazer isso em Bauru. Mas a gente trabalha muito 5 contra 0, a gente é sempre muito afiado. Então ele preza muito o sistema tático, assim. Que é uma coisa boa, não é que não perde a liberdade. Você, aliás, você ganha a liberdade, mas em cima de um sistema... Eu venho gostando muito. Às vezes pode ser chato ficar fazendo 5 contra 0... Mas é uma coisa que bota na cabeça uma maneira de jogar. Até o Desmond, que era uma dúvida, né? Lá em Sorocaba, que jogava de uma maneira toda despirocada, sem coletividade. Aqui, ele veio aprendendo a jogar dentro do sistema, assim. Quando ele chegou, ele podia vir 10 na frente dele e ele chutava as caras dos 10. Agora, hoje ele já sabe que tem um sistema. Eu vou estar livre ali no canto, se for um cara ajudar ali, e ele tá passando a bola, ele tá jogando dentro do sistema. Mas isso por quê? Porque o Gustavo para, pega ele e fala assim, não, pera aí, entendeu? Não é pra fazer assim, passa a bola ali, porque veio 2 em você. O cara, toda vez que o cara faz um lance de Michael Jordan, que faz 5 caras, o cara fala, não, pera aí, tem que passar a bola, tem que virar. E isso é uma coisa importante, tem que frear o ímpeto dos jogadores, às vezes, né? Porque senão vira uma zona sem coletividade. E isso não tem futuro, né? Não chega longe. Então, eu acho que o Gustavo, ele sabe colocar as pessoas no seu devido lugar, com respeito, ele trabalha, ele super respeita as pessoas, só que ele fala também os defeitos, ele fala os erros, e eu acho que ele é o técnico mais moderno que eu trabalhei assim, e construí uma visão muito boa dele, aqui no Paulistano em pouco tempo.
Ele, inclusive, eu não sei, mas eu ouvi dizer que ele nas férias fez meio que uma clínica com o Frank Vogel, né, do Indiana. Ele foi para os Estados Unidos estudar, ele é dedicadão, assim.
Dedicadão. Aprende.
E sobre o Guerrinha, Pilar?
Ah, o Guerrinha.
Como que é o esquema dele, assim?
O Guerrinha também é trabalhador, obcecado, né? Fica mandando e-mail o dia inteiro, 2 horas da manhã chega um e-mail do Guerrinha. Assim. Caralho, o que esse cara tá fazendo? Ele preza outra maneira, eu acho que o jogo dele é mais. Sei lá, eu nunca fiz muito 5 contra 0 lá, entendeu? Então fica se faz um jogo mais... É, por exemplo, eu sempre achei que Você precisa ter um jogo um pouco mais individualista no final, uma coisa que no, chega no final do jogo, eu acho que peca, entendeu? Se você não tiver um sistema tático, você vê, sei lá, Brasília jogar às vezes, o cara... é simples, mas o cara, o Alex bateu com o pick and roll com o Giovannone. Aí o Giovannone caiu com o lateral, o Giovannone caiu no pivô, o Alex para a bolinha e dá no Giovannone, entendeu? Eles usam o desequilíbrio muito. Se houver um desequilíbrio, eles sabem usar muito bem. Isso eu acho que faz ganhar título. E eu achei que isso falta um pouco, sabe? Então, eu penso dessa maneira. Eu gosto mais do sistema tático do Gustavo.
Inclusive, teve um jogo que depois do jogo até fui te entrevistar na semifinal do Paulista. Acho que foi o jogo que vocês ganharam dentro do Pinheiros, foi o jogo 3. Que naquele jogo foi muito interessante sobre essa questão de no final ter que alguém decidir. Que o Paulistano ele foi na mesma toada do primeiro minuto até o 40º. E no final, o natural do Pinheiros, né? O Chamel começou a chamar pra ele, o que é o natural ali no Pinheiros. E vocês do mesmo jeito, gastando tempo e tal, trocando bola. E no Pinheiros a gente já sabia o que ia acontecer. Ia chegar no ataque, o pessoal ia tocar pro Chamel, isolar e esperar que ele resolvesse. Então ficou bem claro isso naquele jogo, em outros jogos também, mas é que esse foi um jogo de semifinal. Então ali, né, individualidade, por exemplo, se for do 10º, podia aflorar. E foi bem bacana. Depois do jogo, eu até te perguntei sobre isso. E aí você até falou que a ideia era essa mesmo, era cansar o Chamel o jogo todo e deixar que no final ele, vamos assim, ele cansado se perdesse e vocês continuassem na mesma toada, que foi o que aconteceu ali. Sim. É bem bacana. É bem bacana esse jeito de jogar do Paulistano.
Eu acho uma maneira. Lógico que tem talentos individuais que são, tipo, mais. Tem talentos individuais que prevalecem no jogo, mas às vezes você deixar no final só um cara pra decidir, pro time adversário fica muito fácil ver quem vai decidir e marcar de uma maneira mais fácil. Às vezes pode dar certo. Pode dar errado você marcar o cara e o cara fazer a bola, o cara for um craque. Mas eu acredito que se você continuar jogando da mesma maneira e esperar o momento, o desequilíbrio, jogar em cima do desequilíbrio da defesa, é muito mais fácil você ganhar um jogo do que você ficar esperando o talento individual ver uma estrela brilhar, assim, entendeu?
Uma outra curiosidade, assim, quando vocês vão jogar, não sei, em Brasília ou no Ceará, geralmente vocês devem passar a noite lá, né?
Sim.
O que vocês fazem? Vocês levam videogame, baralho?
Os caras levam videogame, ficam jogando videogame, mas eu não gosto muito de jogar videogame, eu fico mais no quarto lá. Ainda agora eu tô com um parceiro de quarto lá, o Manteiguinha lá também, que é super tranquilo. A gente nem liga a televisão, fica só tipo, lendo, sei lá.
Tá no papo.
No papo, tô com ideia, mas o pessoal leva o videogame lá bastante, o cara joga bastante.
O pessoal joga mais basquete ou futebol no videogame?
Puta, acho que futebol, né, cara? Esse cara, futebol que é o que pega, né? Eu acho.
O que você acha da imprensa que cobre o basquete no Brasil, assim?
Eu acho que vem crescendo, né, cara? Eu acho que os blogs de vocês... dá uma contribuição, bota as pessoas pra pensar, vincula a notícia, não fica uma... A imprensa sempre tem um papel bom, né? Eu acho que é pouca, acho que não tem, às vezes não tem muita repercussão, mas eu acho que vem ganhando a cada tempo mais repercussão, e isso eu acho bom. Dando espaço pra, às vezes, sei lá, eu escrevi uma coluna pra vocês aí... E tem vários outros colunistas aí, até o Gustavo já foi colunista do Basqueteria, né? Então, eu acho que acompanhar e vincular com opinião, eu acho importante. E o basquete, a gente que joga, os técnicos, a gente sempre comenta, a gente sempre vê o que está na imprensa. Mesmo as pessoas que dizem que não vêm, assim, eu acho que sempre acabam dando uma olhadinha ali no site de vocês para ver o que está acontecendo, qual que é a opinião. Isso é bom, porque acaba que faz uma reflexão, né? Teve o Bala na Sexta, vocês do Draft, o Basqueteria, tem uma opinião, assim, eu acho que diferente, mas numa mesma linha, talvez.
É sobre isso aí. Você não acha que, além da imprensa, não falta também um pouco dos jogadores se posicionarem mais, falarem mais? abrir as ideias mesmo, né, pra ver esse diálogo, assim, entre não ficar só na imprensa, sabe? Sair, para os jogadores se posicionarem mais também.
É, eu acho que falta, assim, é uma coisa difícil, não é uma coisa que eu acho que a Associação de Atletas também vem pra tirar o jogador, né, do seu esconderijo, ele ficar, tipo, né, eu acho que o posicionamento dos jogadores e autoestima, sem temer, sabe, uma represália, sei lá, acho que a associação vem nesse sentido também para afirmar um pouco o jogador, entendeu?
E como que foi a adesão dos jogadores, assim, quando voltou essa ideia forte da associação? A maioria apoiou de cara, sim? Como que foi?
Eu acho que é uma coisa em andamento ainda. Não é uma coisa que apoiou de cara, a gente não sabe como vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que vai conquistando espaço, vai pelas ações, a gente vai crescendo, eu acho que é essa forma, acho que não tem nada pronto, assim, não é que todo mundo, de repente, se uniu e criou a Associação de Atletas, não. Algumas pessoas se uniram, deram opinião, vamos abraçar, e acabou que já colocou fez um protesto na televisão que envolveu vários atletas, e isso que começou a criar a situação. Acho que esse criou um sentimento de estar associado, né? Então, e é uma coisa a crescer ainda muito mais.
Só uma curiosidade, o Leandrinho é associado, né? Ou não?
Eu acho que... Não, o Leandrinho, assim, eu nunca ouvi a opinião do Leandrinho quanto a isso. Eu acho que ele nem... Não sei se ele sabe disso aí. Eu não... Realmente não sei. Mas eu acho que... Eu não sei se ele é associado, porque o ano passado que divulgou os e-mails. Eu acho que podia até acontecer uma reciclagem de e-mails, tá?
Nas suas horas vagas, você costuma acompanhar basquete?
Acompanho bastante. Só antes de NBB, todos os jogos que tem, eu gravo aqui, fico e vejo. E gosto de assistir NBA também. Às vezes tem uns jogos muito bizarros da NBA também, que dá até raiva. Esses caras, muito individualistas. Os caras têm volúpia, né? Mano? Tipo, tem um jogo outro dia aí que... Mas tem uns jogos muito, muito bons também. Então eu gosto de ver, gosto de acompanhar o Campeonato Europeu, mas... Às vezes eu não fico muito antenado o dia que vai passando. Se estiver passando, eu vejo, porque sempre tá passando alguma coisa, né?
É, agora sim.
Aliás, o Leandrinho deu uma dunk aqui na cabeça do cara, é nervoso, hein?
No começo, eu vi essa dunk aí. É. Viu? Pilar, você tem vontade de ir pra Europa, assim? Tá nos teus planos? Jogar lá, uma Euroliga, alguma coisa assim?
Ah, cara, eu não sei. De repente, eu tenho muita vontade, óbvio. Agora, não sei como tá a Europa. Dizem que tá meio ruim lá o... Os times, tá meio caída a liga, tá sem dinheiro. É o que eu ouço, venho ouvindo, né? And it's all for me grog,
me jolly, jolly grog. All for me beer and tobacco. Então agora só duas coisinhas pra fechar, assim, hein? Quem que são seus ídolos no basquete?
Se for falar um internacional, assim, a maneira de jogar... Descrachada, eu gosto muito do Magic Johnson, né? Que é um. Se fez através das assistências, da maneira artística jogar. Pra mim, isso é muito bonito. E aqui no Brasil, eu gosto muito do Alex, cara. Eu acho que o Alex ele tem uma energia na quadra, joga com uma intensidade defensiva e tem uma liderança. Que faz qualquer time jogar. Onde ele estiver, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que o time de Brasília sente muita falta dele, porque ele xinga todo mundo, ele busca que os caras melhorem. Então, ele em movimento. O cara é um... E a condição física do cara é impressionante. Então, eu gosto da maneira que ele joga coletivamente. Desde moleque eu acompanho ele, assim. Ele jogava em Ribeirão, jogava no Pinheiro, já via ele. Ele é um dos meus ídolos.
Tá nervoso quando ele te marca?
Ah, é foda, né? O cara é pegado. Se ele resolve te marcar, ele intimida. O cara ele vai firme.
Então agora pra fechar, assim, qual que foi o melhor jogador que você jogou contra?
O melhor jogador que joguei contra?
É, que você jogou e falou, puta, esse cara é foda, né? Tirando o Alex, né, Mike?
É. Ah, eu acho que o Marquinhos, cara, é um cara, quando ele tá pra jogar, assim, é foda. O cara O cara tem uma condição de definir, assim, ele é muito inteligente para jogar também. Eu acho que ele é um dos melhores aí da liga, assim. O Marcelinho Machado também, né, na fase, quando eu tava em Bauru, assim, que eu costumava marcar ele. Eu acho que ele é um jogador foda, assim, que ele sabia ler o jogo, ele chama muita atenção da defesa e sabe passar bem, então...
Ô, Pilar, você falou do Marquinhos aí.
Sim.
Na categoria de base, você era um dos principais destaques aí na federação, né? Sim. E o Marquinhos é da mesma geração que você. Sim. Ali. Como Sim. que era, assim, na época da base, vocês jogando um contra o outro, outros jogadores também que hoje são destaque aí, como que era essa rivalidade aí desde tempo de moleque?
Ah, sempre teve uma rivalidade, sempre jogou, disputamos, tipo, acho que a final, o Cadete, a gente ganhou deles, e sempre foi muito duro jogar, o Marquinhos sempre foi bom jogador, e eu sempre joguei em equipes boas também, então a gente sempre se encontrava, então sempre foi muito bom. Agora, teve um momento que ele foi jogar fora e eu fiquei nessa decisão aí, e o cara cresceu muito, né? Eu acho que o jogador cresce da maneira, quando você começa a jogar em... Quanto melhor o nível que você vai jogando, mais você evolui. Então o cara deu um salto, assim.
É da época de categoria de base que você jogava pra agora, você acha que a categoria de base hoje é melhor ou é pior do que era na sua época? Como você vê isso?
Sei lá, eu costumo olhar e achar que é pior, mas eu não sei se é uma análise correta, assim, né? Porque a gente cresce, sei lá, e às vezes perde a dimensão, né, do que é ter 17 anos, físico. Eu não sei, eu acho que eu vi muitos clubes acabarem em São Paulo, assim, né, Tietê. E então isso me ainda coloca uma visão a favor, assim, que talvez as categorias de base venham sendo mais fracas do que já foi. Eu acho que tem uma certa coerência. Eu acho que foi um pouco esquecido, então caiu um pouco, sim, o nível, assim. E eu acho que também é um indicativo, a falta de jogadores que vem aparecendo, né? Em nível de seleção mundial. Essa galera que tá na seleção já é uma galera que, né, que já está muito tempo na seleção e a substituição não vem aparecendo. Então...
Não só na seleção, como nos clubes também, né? É difícil a gente ver molecada entrando aí, né?
Pois é, então é isso. Eu acho que eu tende-se a ver que é pior, mas não sei se é uma... Posso estar sendo injusto.
Legal. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aí, Pilar. Foi foda, cara. Você quer deixar algum último recado aí?
Ah, valeu vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, como eu já falei da questão da imprensa. Então, que continue nessa busca, colocando os atletas para falar, né? Buscando mais pessoas relevantes, como vocês dizem, entendeu? Para falar. E que são os atletas. Eu acho que eles são dispostos a falar. E que busque isso aí que engrandece o esporte.
Da hora. Valeu, valeu, Pilar.
Valeu. Beleza. Um grande abraço. Falou. Aí. Falou.
Até mais.
Valeu, Pilar.
Valeu.
Miser hoards and stores his gold, the bee collects the summer honey. When the miser's dead and cold, someone else will kiss his money.
All their quaff down with a laugh, the gentry have their aching livers. Water is all right in jail for fish and things that swim in rivers.
Some go in for counting beads, more go in for chasing women. The scholar stays at home and reads, give me the glass with porter.